Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Este é o quadro A Personalidade da Semana e eu recebo hoje como convidados para a entrevista a secretária de Saúde Marechal Cândido Rondon, Marciane Speer, e também o médico Tiago Lucieto Griloff, diretor técnico da UPA Central de Marechal Cândido Rondon. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite para vir até os estúdios da Rádio Difusora para apresentar essa entrevista. E também o Tiago, agradecendo, médico que, por suas atividades relacionadas à saúde, nem sempre está disponível nos horários que a gente gostaria. Mas deu tudo certo hoje. Então, Tiago, especial gratidão a ti pela possibilidade, pelo esforço que você fez de vir até aqui nos estúdios da Rádio Difusora.
Bom dia, Harto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. É uma satisfação novamente estar aqui e nesse momento, né, contigo. Em outras oportunidades já tinha manifestado a minha admiração pelo seu trabalho ao longo dos anos e eu sou uma ouvinte bastante assídua nos seus programas e desde a infância eu aprendi a gostar do rádio. Então, desde a época da casa do meu pai, sentada em cima da caixa de lenha, a gente tem o gosto pela rádio, que é um dos meios, apesar de tantos outros que nós temos, é aquele que nos permite a fazer outras atividades domésticas, por exemplo, continuar ouvindo e tendo as informações atualizadas. Então, preciso também enaltecer que a rádio é um dos meios muito importantes. E obrigada pelo convite.
E eu tenho para dizer, você tem bom gosto. Doutor Tiago.
Bom dia, Hart, a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Agradeço o convite da Secretaria de Saúde. Pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho de saúde com todo mundo, né? Sou da mesma ideia da Marciane. A rádio, desde seu surgimento, é uma notícia fácil, rápida, resumida, né? Não tem muita enrolação, não são reportagens grandes, como televisão, né? Então, é uma notícia de fácil acesso e de fácil entendimento, né? De toda a população.
Então, vamos esticar a conversa. Marciane, vou fazer com vocês uma cesta de abordagens, né? Primeiro, vamos olhar no espelho retrovisor do histórico, do que se ainda se vê, o que ainda se tem do período difícil que nós vivemos, foram quase 2 anos, da Covid. Período de aflições, tormentos, preocupação excessiva, né? Se perdeu vidas preciosas e queridas. O que vocês guardam assim de especial na memória desse período tão difícil que a gente viveu, que foi praticamente uma tragédia, né? Se a gente olhar por determinado ângulo, né, Márcia?
Pois é. Hoje, num momento mais confortável, né, a gente pode dizer, mas quando o desafio apareceu à nossa porta, nós não tínhamos opção. Ou nós enfrentávamos o problema e enfrentar todos eles juntos, né? E acho que esse enfrentamento, ele foi possível porque nós tivemos, enquanto Secretaria de Saúde, um apoio muito grande. Um apoio incondicional do prefeito Márcio, do vice Ila, de toda a administração. E eu nunca esqueço quando veio a questão do primeiro lockdown, né? E a organização de todo esse processo, eu sentei a ponta da minha mesa, lá na sala. Aí eu fiquei uma meia hora, um determinado período, olhando e pensando como fazer. Aí o que mais me vinha na cabeça era: Senhor, se o Senhor me deu este desafio, imagino que junto com a minha equipe e junto com a administração a gente consiga construir caminhos. Nós não sabíamos se daria certo e como tudo isso iria se desdobrar. E depois de um período curto, eu comecei a rabiscar algumas ideias. E claro, não posso deixar aqui de falar do Dr. Tiago. Desde o primeiro momento, onde a gente se deparou com o problema, eu juntei as equipes, né? E o Dr. Tiago sempre foi muito parceiro. E nós construímos as equipes e as funções. Porque a Secretaria de Saúde, ela não fez nada sozinha, né? A secretária sozinha, ela não constrói uma política pública ou enfrentamento desta né, pandemia que todos passamos. Então, eu chamei diversos departamentos, as pessoas chaves dentro, né, das questões administrativas para organização de compra de material, EPIs, organização de atendimentos do hospital, da UPA, redirecionamento. Isto não foi um cenário fácil. Muitas e muitas vezes nós fomos inquiridos. Eu fui hostilizada em inúmeros lugares por conta das questões de lockdown. Mas isso não nos abateu. Teve dias mais difíceis? Sim, teve dias mais difíceis. No entanto, eu tenho algumas imagens que eu olho e quando eu entro no corredor da UPA, eu não posso deixar, todas as vezes eu passo no corredor da UPA e eu me lembro do cenário. Era um cenário de 20 camas. A gente chegou a ter, em alguns momentos, né, doutor, 21 pacientes lá na UPA, internados. Pacientes leves, pacientes moderados e pacientes entubados. Nós fizemos a mesma coisa, o mesmo atendimento que se fazia numa UTI. Olhando hoje para trás, a gente consegue identificar a magnitude que as nossas equipes fizeram em prol da nossa comunidade. Ter pacientes, 8, 10, 12 pacientes em alguns utilização, ventilação mecânica, nós chegamos a ter, salvo engano, 12 pacientes entubados em alguns períodos. Isso era uma UTI. Nossa rotina de atendimento, de passar e ver os pacientes em máquinas, era algo diário. Eu e o Dr. Tiago, muitas e muitas vezes, e demais coordenadores, a gente saía de lá 10, 11 horas da noite, meia-noite. Nós chegamos a entrar às 6 horas da manhã. E o cenário, por vezes, quando diminuía os casos positivos, a gente dava uma respirada, né? Um alívio. No entanto, a gente percebia que conforme os movimentos aconteciam, esses números novamente aumentavam. E eles eram pontuais em relação a algumas datas, né, comemorativas, e a gente já sabia o movimento de como isso vinha. Mas isso a gente conseguiu identificar depois. Porque no início, nós olhamos aquilo que o Ministério da Saúde estava nos demonstrando. Tanto é que no planejamento inicial nosso, o desenho foi de que teriam muito mais casos leves. Por isso que foi, juntamente com a equipe, foi construído, né, foi montado o hospital de campanha. Porque o cenário de casos leves era estrondoso, era assustador. E a nossa maior preocupação era que se aquilo que estava demonstrado pelo Ministério da Saúde, porque nós precisamos nos nortear, e a gente também teve muitas perguntas, mas por que vocês fizeram hospital de campanha? Por que vocês não estão utilizando? E aí a comunidade precisava entender que a gente se baseou em estatísticas, em previsões que eram nos passados. E se isto se concretizasse, a gente não poderia ter deixado de fazê-lo, porque nós seríamos responsáveis, porque a informação havia chegado do que poderia acontecer. Então, o cenário ao longo do tempo foi se mudando. E quando se mudou este cenário, a gente percebeu que o aumento da gravidade dos pacientes foi maior do que aqueles de grau leve. E os de grau leve, os médicos conseguiam, juntamente com os demais da equipe, nortear, né? E fazer as prescrições e liberá-los para casa, ou um internamento mais curto, uma observação longa, com o monitoramento desses pacientes. Então, a gravidade que se desenhou com as questões dos vírus, né, principalmente a Delta, a gente identificou uma complexidade maior. E eu também não posso deixar de falar da mobilização da nossa sociedade rondonense. Eu tenho orgulho quando eu olho para trás e as fotos nos contam, né? As feições que as pessoas estavam nos momentos que nós nos unimos. A entrega dos ventiladores, né? A doação que aconteceu pela Copagril, pela Sicredi, o recebimento de outros equipamentos, ventiladores do Ministério da Saúde, a nossa aquisição de equipamentos. Em momento algum, a administração municipal, e aqui eu preciso agradecer ao prefeito Márcio e à equipe, em momento algum foi feito qualquer menção em não aquisição de material e equipamento necessário. Inclusive, nós fizemos dispensas de valores consideráveis, que à época haviam vários questionamentos, mas a nossa intenção, dentro de todo um processo organizacional, foi pensando na equipe, porque nós precisávamos e precisamos das equipes. Então, a minha grande preocupação era a proteção da equipe e a segurança da equipe para ter um bom atendimento. E cada vez que a gente tinha baixa, nos períodos de isolamento, de certa forma, nos preocupava muito, porque o período de isolamento, ele variou muito, né? 14 dias, 17 dias, né? E aí, quando o paciente agravava e os sintomas, eles não redimiam, o que que acontecia? Você, o médico, tem por dever, e pelo cuidado com o paciente, aumentar esse período de isolamento. Então, a gente passou por momentos muito difíceis dentro desse cenário. A gente teve momentos marcantes, porque todo mundo aprendeu, de certa forma, o que é intubação. Todo mundo aprendeu o que é uma intubação. Todo mundo aprendeu o que é um ventilador mecânico, o kit intubação. E isto, muito mais que isso, as equipes aprenderam ou desenvolveram, né? Porque já sabiam, desenvolveram as técnicas e a conta rápida para saber quantos litros de oxigênio, quantos tubos de oxigênio você gastava por hora, dependendo da quantidade de pacientes que tinham no ventilador. E isso não dá para fazer uma conta de padaria, né? Isso precisa saber mais ou menos. Precisa saber quantos pacientes tem na ventilação mecânica, qual é a utilização aproximada de tubos, e ainda você precisa deixar um percalço, porque aí vem a parte médica, e o paciente que chega grave e entra mais um paciente na VNI, né, que é a ventilação não invasiva, que o doutor pode dizer um pouco desse cenário, e aí não dá para ter um tubo de oxigênio todo na rede sem ter uma reserva, porque a saúde, ela não é um mais um, né? Ela não é exatamente dois. Às vezes a gente se depara com cenários múltiplos. Então, este cálculo, as equipes foram perfeitas em toda a sua dimensão. Fazer a contagem e o cálculo dos medicamentos e a alteração de possibilidades terapêuticas de sedação demonstrou que a gente consegue mais longe, com todo mundo imbuído no mesmo momento, no mesmo sentido, e um único objetivo: atender e salvar o máximo possível a população. E aí o doutor pode dizer o quanto eles, os médicos, olhavam, estudavam e se conversavam. Olha, a opção primeira da sedação é esta aqui. Se faltar esse, a segunda opção é essa, a terceira é essa. Então, esse trabalho foi muito bonito. E eu enquanto eu viver mais 50, mais 100 anos, eu vou olhar para um momento extremamente difícil, muito. Eu acho que é o mais desafiador de toda a minha vida. Mas com todo mundo junto, dando a mão, a gente conseguiu vencer.
Doutor Tiago, o senhor esteve na frente do corpo clínico para enfrentar essa situação difícil, a epidemia, porque, apesar de ser uma epidemia mundial, ela teve as suas características próprias aqui em Marechal Cândido Rondon. O que que o doutor Tiago e equipe viu? Porque a literatura inicial que a gente teve, que os conhecimentos sobre o vírus, o coronavírus, eram muito poucos no início. Parece que hoje já a medicina já conseguiu um melhor aparato para enfrentar o vírus.
Exatamente, Arthur. Naquele momento nós tínhamos um cenário de cegueira mesmo, né? Nós não sabíamos como que a doença ia se comportar no município, tanto é que a gente se baseava nos estudos nacionais e internacionais. E chegou aqui, foi um pouco diferente, né? Na região sul, de maneira geral, nós tivemos poucos casos leves de pessoas que internavam só para medicar. a maioria que internou necessitava oxigênio. E aí entra todo esse cenário que a Marciane comentou. Então, a gente estava mobilizado por uma coisa e 2, 3 dias depois o cenário era absurdamente outro. Né? O Estado acabou as vagas, o Brasil não tinha mais vaga de UTI. Foram se aumentando as UTIs, foram se fazendo literalmente puxados de UTI por aí. E acabou que salvaram muitas vidas esses puxados, né? E aí nós temos resquícios disso até hoje. Muitas UTIs permanecem abertas até hoje graças a isso, né? Então, a gente teve um crescimento muito grande, tanto no sentido de quem não sabia tomou para si a necessidade do conhecimento e aprendeu, né? Aqui já agradeço a Marciane, eu lembro na época nos favoreceu, nos permitiu treinar toda a equipe, nós fizemos treinamento, disponibilizamos para todo o município, porque às vezes o médico que está lá numa outra ponta não tem aquele conhecimento específico de um manejo de uma emergência. E naquele cenário, como disse a Marciane, nós tínhamos baixas e eram 14 dias de isolamento. Eu lembro que chegou, num dia a gente tinha 4 profissionais escalados, 3 estavam com Covid, estava 1. E aí a gente corre atrás dos outros. Só que os outros também trabalham em outros locais e também eventualmente estavam isolados e também tinham seus plantões e trabalhos em outros locais. Então foi uma demanda muito grande. A gente, às vezes, que nem disse, a gente entrava, a gente tinha hora para entrar. A gente não tinha hora para sair. E não sei se vocês recordam na época do medo da falta do oxigênio, né? Teve estado que acabou faltando. A gente tinha isso todo dia como medo, porque a gente depende até hoje de um transporte de fora, né? O oxigênio, ele é licitado e vem de fora, é uma rotina semanal. Só que a mesma rotina semanal, essa empresa tem com outros locais, né? Então, a gente acabou demandando muito, muito, muito mais do que era o nosso habitual. E aí, eu lembro que na época que a gente tinha esses 21 internamentos... Né, que a gente conseguiu maca emprestada, cama emprestada, porque a UPA é uma unidade em que, em teoria, não se interna. Né? A gente só mantém a observação estendida até o período de estabilizar o paciente e transferi-lo para um local em que haja uma unidade terciária ou aquilo que para fazer o desfecho do tratamento que o paciente precisa. A gente sempre tinha o medo. E se chegar mais um? Né? Era um momento que a gente não tinha mais a maca, estava com todo mundo ocupado, todos os leitos com alguém, as poltronas com o paciente medicando. E se chegar o próximo? Ou se chegar um politrauma, ou uma AMUV, que é acidente com múltiplas vítimas, a gente está do lado de uma BR. Né? Então, aí, infelizmente, entra o lockdown. A gente teve o lockdown não só para diminuir transmissibilidade, mas também para evitar que as causas terciárias fossem, porque a gente eu escuto isso todo dia, meu Deus, como o lockdown prejudicou a economia. Sim, eu concordo. Agora, o que o lockdown ajudou em diminuir a quantidade de acidentes, né, com acidentes de BR, traumas de, vamos lá, que Marechal, às vezes num barzinho dá gente que dá tiro, gente que dá facada. Então, a gente tem isso, né? E aí diminuiu. Naquela época, se um paciente chegasse com uma facada, ele ia ser atendido, ia ser transferido, mas ele ia ficar no corredor porque não tinha vaga de UTI. Então, esse era o cenário daquele momento, né? Já imaginou naquela época um ônibus capotar com 30 pacientes? Não tinha onde colocar. Simplesmente alguém ia ficar no chão. Não tinha maca, a gente já tinha pego emprestado. Então, tudo isso, infelizmente, acabou. O lockdown veio nesse sentido. Né? Foi prejudicial? Tenho convicção de que sim, tanto para a economia, tanto para a saúde mental de muito paciente. Né? A gente, naquela época, o paciente que viveu em isolamento por muito tempo, né, acabou tendo a sua saúde mental afetada. Né? Porque diminuiu o convívio social, diminuiu... E a gente tem reflexo até hoje disso. Né?
E eu acho bem importante a gente comentar também. Nós chegamos num cenário que tivemos apenas um ponto de oxigênio. Né? Todos os outros utilizados e todos os pacientes com tubos de oxigênio. E era a fala, se chegar mais um, a gente olhou para a sala de sutura e aí a gente... Aqui dá para pôr.
Aqui
dá para pôr. Então, assim, a gente sempre encontrou mais uma saída, porque paciente de moderado a grave, não dá para mandar para casa, e dependendo da situação, que era o maior questionamento, por que, que não abre o hospital de campanha? A gente tem que entender que casos leves é uma coisa. Paciente grave, a gente tem a responsabilidade. E aí, uma outra questão bem importante, que eu acho que precisa ser dita enquanto região de saúde, que era o meu questionamento à central de leitos. Se todos não sabiam também a importância da central de leitos, a pandemia também trouxe. Porque as pessoas ligavam para a gente, qual é a posição que eu estou na central de leitos para ir? A gente não ligava, a gente nem sequer questionava. Por quê? Porque o médico regulador, que é a autoridade sanitária, ele precisa olhar na tela e ele vai transferir aquele que tem a maior gravidade, o risco de morte. E dentre essas falas, nas entregas de alguns equipamentos, eu até questionei à época, eu falei, mas por que os nossos pacientes demoram tanto para ir? Nós também tivemos pacientes entubados, tivemos pacientes que saíram do tubo, foram de alta, que não foi nem para o leito UTI porque não havia vaga. E a resposta da regulação lá de Cascavel, ela foi muito simples. Secretária, de todos os municípios, ou da maioria dos maiores aqui, a gente não tem como tirar os pacientes de vocês. A organização do serviço de vocês dá condição de manutenção destes pacientes. Nós vamos precisar tirar os pacientes dos municípios que talvez tenham a menor condição da organização do processo de atendimento. Então, por um lado, é uma satisfação ouvir isso, sim, mas a gente fez um papel muito mais e talvez teriam municípios que poderiam ter caminhado mais longe também, né, nesse sentido. E isto, para nós, enquanto equipe, foi muito gratificante saber que o nosso serviço era um serviço de excelência. Então, secretária, não se preocupe, o seu paciente nós vamos tirar de lá quando ele precisar, em sua grande maioria, um infecto, um neuro ou uma hemodiálise. Esses eram os argumentos da regulação. E até, assim, para comentar, que muitas vezes eu tenho por costume, quando a gente é abordado, talvez com uma forma meio indelicada ou ríspida, eu tenho dito, o que será que a pandemia nos ensinou? Aí eu faço essa reflexão com a pessoa e falo, gente, nós somos todos iguais. Eu recebia ligações implorando leitos particulares. Secretário, sei que a senhora tem contato aqui e ali. Secretário, o dinheiro não é o problema. Eu tenho 100 mil reais para dar de cheque, caução, de dada entrada. Num único dia eu recebi 3 ligações. Isto era frequente, mas o que mais eu tenho de lembrança é que um único dia eu recebi 3 ligações. Aí eu dizia, primeiro, neste momento não tenho vaga. E eu também não poderia te fazer a indicação de um leito particular, porque esta não é a minha função. A minha função é SUS e eu recomendo para que o senhor vá ao SUS. Mas, neste momento, se não tem vaga no SUS, também não deve ter vaga no privado, assim como o senhor está me relatando. Então, o que a gente precisa olhar para esse cenário, não tem maior e nem menor. Frente a esta situação pandêmica ou situações extremas, todos nós somos iguais. E a pergunta que a gente precisa se fazer, o que a pandemia nos ensinou? O que nós levamos? Eu faço essa reflexão quase que diária. O que eu melhorei? O que eu evoluí? Será que o ser humano aprendeu tudo que a pandemia quis ensinar? Né? Fica de reflexão para nós também.
Pedindo para o Tiago e para a Marciane. O choque de saber do primeiro óbito por Covid. Vamos excluir a rondonense que veio a óbito em Curitiba no dia 6 de julho de 2020. Mas quando que vocês receberam a notícia? Perdemos o primeiro rondonense pelo coronavírus. Qual foi o choque, Marciane? Deu para dar uma queda de situação, de status quo, vamos dizer, doutor Tiago também. Olha, perdemos o primeiro paciente.
A notícia, ela sempre é muito importante. Impactante, né? Nós profissionais de saúde, a gente luta pela vida. Então a notícia ela veio e naquele momento a gente pensava no paciente, pensava na família, no processo, né? Porque daí a primeira pergunta, né, que se vinha era, nós fizemos tudo o que nós podíamos pelo paciente? Será que nós demos toda a assistência? Você faz uma reflexão rápida daquela situação para ver se você estendeu a mão para todo o processo, o olhar da família. E aí, como eu diria, isto agora é uma pessoa falando em nome do CPF Marciane. Quando você tinha o óbito por Covid, menos de 20 dias, o caixão era lacrado. E aí você tinha que colocar o paciente em dois sacos, tem todo um processo que tinha que se fazer, e a condição do funeral e tudo, ainda mais no início, foi extremamente rígida. Com o passar do tempo, isso foi amenizando, mas não foi aberto mão em relação às questões atreladas ao lacre do caixão. E eu vou falar enquanto cidadã. Acho que a proteção da transmissão da Covid, ela pós-morte, ela também deve permanecer. Mas muitas e muitas famílias ficaram com traumas por não conseguir fazer, né, a despedida. E a minha maior preocupação é o vínculo dos pais com seus filhos e dos filhos com seus pais. Eu acho que isto é um trauma para alguns, talvez, de pouca importância.
Irreversível para alguns.
Mas para outros, o elo de ligação, ele vai permanecer, porque isto faz parte do processo de morrer, do ser humano, toda a questão do ato e da visualização do ente. E cercear isto, se os problemas psicológicos estão à nossa frente, principalmente os pequenos, eu imagino que isso, ao longo do tempo, isso vai refletir. E vou te falar, eu tenho uma cena de uma criança no túmulo do pai, não convencida que o pai estava dentro do túmulo. Ela falou: mãe, deixa eu sair do lado de fora, que eu quero ver em qual das gavetas está meu pai. O processo de ter certeza, porque não viu o pai no óbito, viu o pai entubado e não ouviu mais. Então, o questionamento das crianças, vou falar pelas crianças, né? É muito maior, muitas vezes, do que do adulto, né? Pela perda, né? Claro que a inversão também, né? Da lógica, né? Mas as crianças, eu vejo que sair do lado de fora do túmulo e olhar para ver se, de fato, meu pai está ali, é algo que, ao longo dos anos, vai refletir com certeza.
Doutor Tiago, que o médico doutor Tiago Lucieto Grillo, ilustre filho de Planalto, sudoeste do Paraná, veio a notícia, perdemos o corpo clínico, um paciente pela Covid. Qual foi o impacto?
A gente nunca espera isso, porque a gente nunca luta pela morte, a gente sempre luta pela vida, né? Então, eu lembro que na época a gente tinha um desespero de quantos mais serão, porque a gente tinha aquele paciente conosco, a gente, claro, queria que ele fosse transferido para uma UTI, mas, né, a gente tinha todo o suporte, nunca faltou nenhuma medicação, nenhum tipo de droga. A secretaria sempre, a gente fazia as demandas, não demorava em responder, então a gente sempre teve esse suporte de próximo, né, Marciane? E o nosso medo era justamente de deixar mais vidas partirem, né? E a gente, eu destaco que na época não era paciente de 70, 80, 90 anos, era paciente de 20, 30, né? A gente teve perdas de paciente de 22 anos, né? E que a gente lutou, transferiu e acabou indo a óbito em outro domicílio. Mas era muito triste. E a primeira vida que se foi fez a gente pensar. Como que, né, da minha família até hoje, felizmente, nenhuma vida partiu-se pelo Covid. Mas eu sempre me colocava no lugar da família, né? A gente estava cegas, a medicina era insuficiente na época, a gente dava o suporte necessário para o paciente e, às vezes, não estava ao nosso alcance que segurasse aquela vida com a gente. Acabaram que muitas vidas foram dentro de dois sacos, com as suas vestes, com os seus pertences, né? E eu lembro que, acho que, se eu não me engano, o protocolo do Ministério da Saúde é o mesmo até hoje. Não precisa ser confirmado, basta a suspeita, né? Eu não preciso ter o teste positivo, eu preciso suspeitar de uma síndrome respiratória aguda grave, que ele vai ser posto dentro de dois sacos e enterrado sem o devido desfecho da família, sem a despedida adequada, né?
É o que eu penso e preciso externar. Eu, quando fiz enfermagem, né, a gente vai lá, faz a graduação e tem coisas que os bancos não nos ensinam, né? E esta situação não foi nos ensinada. E eu, quando olho para a Covid, eu também me lembro que a gente perdeu, né, pessoas próximas, nós perdemos colega de trabalho, né? Eu sempre me preocupei muito quem estava na linha de frente, né? E quando a gente se deparou com o nosso colega, o psicólogo Breno Spinazzi, na situação e tudo que foi feito, né, pela família e tudo mais, é algo que também me faz refletir, porque a gente, muito mais do que uma profissão, a gente também estende a mão e tem coisas que os bancos não nos ensinam, né? E eu, em minha profissão, eu não pensei, e falo que mais uma lição que o Covid nos trouxe é acalentar, né? Acalentar a família do Dr. Clairton, que tem, a Dona Sandra, que tem a minha estima, a organização de todo aquele processo. E eu sempre falo que a gente deve continuar fazendo ao outro como se fosse pra gente. À noite, eu falo que a noite era uma noite muito escura, muito, né, dentro de um cenário. E eu e o Dr. Douglas, nós conseguimos fazer todo o encaminhamento do nosso colega de trabalho, né, Dr. Tiago. Uhum. E acredito que se fosse qualquer um de nós... alguém também estenderia a mão. Então, a gente precisa sempre lembrar que nós perdemos também profissional de saúde que tinha seu papel, sua importância, porque a gente também sabe as questões psicológicas, né, que afetaram. Então, não posso deixar de falar que a secretaria se entristece, né, com a perda. Nós não queríamos ter perdido, hoje já homenageado, né, com o nome do posto de saúde de São Francisco, mas são lições que a gente guarda para a vida.
Rápida pincelada, que é da tua área, como é que está o quadro de vacinações, do reforço da vacina contra a Covid? Muita procura, pouca procura?
Pouca.
Ou 100%? Pouca
procura. Nós precisamos dizer que temos vacina disponível em todas as unidades de saúde. Nós precisamos fazer a manutenção da imunidade em todas as pessoas para que a gente não retorne para um cenário como a gente tinha lá atrás. Então, nós precisamos lembrar que as pessoas devem ter a dose, o esquema primário, né? Que é a primeira e a segunda dose, e depois as doses de reforço. E aí, nós temos agora a vacina bivalente. Né? A bivalente também está disponível em todas as unidades de saúde. A orientação já está vindo por parte do Ministério de que ela deve se tornar uma vacina anual. Isto ainda estão em algumas análises, mas provavelmente a bivalente deve se tornar uma vacina anual, como a da gripe. O que eu preciso deixar registrado aqui, você que está nos ouvindo, verifique a sua carteira da vacinação da Covid, primeiro pedido. Eu fiz o esquema primário, eu tenho dose de reforço para fazer, pegue a sua carteira de vacina e vá até a unidade mais próxima, porque a sala de vacina, ela não está atrelada aonde eu moro. Então, este é um dos itens que a gente precisa dizer. O ideal é que seja o posto da sua região, onde você mora. Ok, mas se eu estou aqui no centro e estou passando pela sala central, ali na rua São Paulo, eu posso aproveitar o momento. Então, esse é um pedido nosso para que a comunidade busque as salas de vacina para fazer a vacinação. Nós temos pouca adesão das crianças, né? E aí, a questão das fake news, prejudicou muito, e não só a vacinação da Covid, o reflexo está também na vacina da gripe. Nós vacinamos apenas 38% do público-alvo que deveria ser vacinado. Então, a 20ª Regional de Saúde é a segunda pior regional do estado do Paraná nas questões de vacinação contra a gripe. Outro dia eu recebi um pedido de pediatra, pedindo para que a gente intensificasse a campanha da gripe. Tanto é que agora, neste sábado, todas as pessoas que foram à unidade da Vila Gaúcha também tiveram a oferta da vacina da gripe. Por quê? Porque tem questões respiratórias das crianças que estão atreladas. Então, você que está nos ouvindo, busque a unidade de saúde, faça a vacina da gripe também. É importante, não precisa mais o intervalo entre a vacina da Covid e a vacina da gripe. Então, se eu estou indo lá ver a vacina da Covid, já aproveita e faça a da gripe junto. Essas vacinas, em pouco tempo, elas vão vencer. O Ministério da Saúde fez uma programação dentro de uma estimativa de população. E se elas não forem utilizadas, na data do seu vencimento, elas serão descartadas. A vacina não é barata, né? Ah, não é o município que compra? Não é o município que compra. Mas a gente precisa saber de que o recurso, ele é de todos. Então, ela está à disposição. Então, você que está nos ouvindo, busque as unidades de saúde, é extremamente importante.
Doutor Tiago, muito se comentou de que a vacina deixou sequelas em muitas pessoas. O que existe de real, o que existe de fato? Houve casos da vacina provocar sequela nas pessoas? Houve esse comentário de problemas cardíacos, sobre questão de locomoção, de equilíbrio, várias coisas. Enfim, como diz um grande escritor brasileiro, todos os brasileiros têm um pouco de médico, né? Enquanto que não são médicos.
Então, Arthur, é assim. Quando a gente pensa em reações adversas, a gente tem que pensar sempre num cenário mundial. Não posso puxar isso para Marechal, para nível de Brasil. Por quê? Assim como todas as outras vacinas, há efeito colateral, né? Da mesma forma que tomar um dipirona pode ter efeito colateral, e você não pensa nisso quando está tomando comprimidinho pequenininho, as 30 gotinhas da dipirona, né? Por exemplo, a dipirona, em níveis mais sérios, não é de intoxicação, é de genética mesmo, pode causar aplasia de medula óssea. Ou seja, você tomou lá 30 gotinhas de dipirona e quando viu, parou de produzir célula sanguínea, né? Então é uma coisa muito, muito grave. E aí entra a vacina. Quando a gente faz um panorama mundial de vacinação em massa, a gente vai ver efeito colateral. Cada organismo responde de uma certa maneira. Por isso que antes de serem aplicadas, passam por séries de estudos, por testagem. E quando a gente tenta individualizar esses casos, alguns estudos mostram que há associação. Então, infelizmente, não tem como afastar 100%, mas o custo-benefício de nível nacional existe, de nível mundial existe, e ela não é desaconselhada. Algumas vacinas têm sido descontinuadas no sentido de não serem mais necessárias, tanto é que quem está permanecendo agora é a bivalente, né, que deve ser adotada como no calendário anual, assim como é a da gripe, né? A gente escuta, tem gente que tem reações adversas à vacina da gripe, tem uma vez e nunca mais faz. Às vezes a pessoa é alérgica ao componente da vacina e não necessariamente à proteína S, essas coisas que todo mundo associa. Por exemplo, quem é alérgico à casca do ovo não pode fazer a vacina da febre amarela, porque ela é desenvolvida da proteína da casca do ovo. Então, não é bem por aí, mas aí cada caso tem que ser individualizado e estudado separadamente. Existe reação adversa? Existe, né? São mínimas. Por exemplo, tem os estudos de que houve síndrome de Guillain-Barré, né? Que é uma doença que altera bastante o sistema neuromotor do paciente. Há relatos de, acho que o seu Hart até comentou.
Da herpes zoster.
Isso. O que, que a herpes zoster é? Ela aproveita, é um sistema, o nosso sistema imune está um pouco deficitário e acaba aparecendo, né? Não se sabe bem ao certo, tanto é que hoje existe vacina contra a herpes zoster, né? Chegou há exatamente um ano no país, então é uma vacina nova que, infelizmente, ainda não existe na rede SUS, né? Não foi adotada pelo Ministério da Saúde. Quem sabe num futuro não muito distante ela seja, porque o benefício dela é, assim, é uma das poucas vacinas que trazem 95% de chance de não desenvolver a doença. Então é muito grande, né? Nenhuma das outras chega nesse valor. Então, a herpes zoster, nos casos em que possa ter ocorrido depois da vacina, provavelmente tem associação a um boom do sistema imunológico que a vacina causa, né? Porque a vacina, ela provoca o sistema imunológico nosso a desenvolver antígenos contra a doença. Então, provavelmente, se aproveitou desse momento, a pessoa já tinha o herpes, porque não existe, a vacina trouxe o herpes zoster para o meu organismo. A pessoa já tinha catapora, que é a varicela, provavelmente já teve isso na infância, e aí, nesse momento em que a vacina acabou mexendo um pouquinho no nosso sistema imune, vamos dizer assim, aflorou. Deu a oportunidade do herpes zoster surgir naquele local, é porque é um dermátomo, né? A gente chama de dermátomo, a lesão onde a lesão é acometida.
Vou voltar. Nós tivemos há duas semanas atrás, três semanas atrás, uma onda aí de resfriado, gripe, de norte a sul. Por que que o inverno, e justamente se deu nesses dias frios, por que o inverno, o frio é tão implacável sobre a saúde humana, logo desenvolve a gripe, resfriado? É um vírus latente, que fica latente no período de verão, e quando chega o frio ele entra em ebulição, vamos dizer assim, aumenta o número desse vírus, vamos dizer numa linguagem simples, né?
Isso. Na verdade, o que se sabe sobre o vírus, né? A gripe, então a gente tem o resfriado, as sazonalidades. Por exemplo, tem gente que tem rinite, e aí piora em ambientes fechados, que é a época que a gente tira do guarda-roupa as cobertas, que às vezes não estão lavadas, às vezes estão lá guardadas por muito tempo e saem com poeira. Então, as sazonalidades favorecem o desenvolvimento das rinites, das sinusites, né? Porque aí tem sinusite viral e bacteriana. A gente está falando da gripe. Quando a gente vê o vírus da gripe, a gente tem que lembrar que no inverno, na sazonalidade do frio, a gente se tranca mais, a gente não permite a circulação dos ambientes. E aí isso vale para todos os locais. Você vai numa empresa, ela não está tão aberta, você vai em casa, a casa está fechada, o quarto não está arejado adequadamente, às vezes você nem abre durante o dia. E aí acaba que aquele vírus está por ali, né? Como a gente adquire ele pelo ar, não precisa ter o contato com a pessoa, né? São gotículas, aerossóis que a gente chama, é muito mais fácil de você pegar ele. E aí você tem o desenvolvimento da gripe, né? E aí tem as influenzas, tem as pneumonias virais, bacterianas, e cada uma tem as suas características, né? Nós vivemos aí no país, não só em Marechal, nem em todo o Brasil, nesse período de inverno, do sul, né? Porque no sul é mais frio, um aumento dos casos gripais. O Ministério da Saúde recomenda que nós testemos somente os pacientes internados com quadros graves. Por quê? Porque não vai fazer diferença no tratamento. O tratamento é o mesmo para os casos leves, né? Quem mais eu devo testar? Para influenza, por exemplo, porque como a gente está atendendo, muitas vezes o paciente chega e fala, eu quero fazer o teste da gripe A para saber se estou com a gripe suína. A gente não disponibiliza, o SUS não recomenda nos protocolos do Ministério da Saúde que seja feito para quem quer, é para quem precisa, é para o idoso, para a gestante. E aí a gente faz o tratamento empírico para aquela doença, né? É baseado nos sintomas e no quadro clínico do paciente. Eventualmente precisa de exame complementar, porque eventualmente o paciente tem uma pneumonia, né? Uma pneumonia viral, uma pneumonia bacteriana, que a gente consegue distinguir através da clínica e muitas vezes do exame complementar.
Inverno também tem um outro detalhe. Crianças, geralmente, acontece também, adultos não fogem à regra, de serem acometidos por meningite. O inverno também é propício para o desenvolvimento dessa ou não tem, doutor? É fantasioso isso? Pode acontecer no verão também de desenvolver uma meningite viral ou bacteriana?
Pode acontecer. Por que que o pessoal associa ao inverno? Porque uma meningite viral pode vir de uma gripe. De uma gripe que, por algum motivo, a criança tem uma susceptibilidade e acaba indo para o sistema nervoso central. Né? Na nossa face, por exemplo, tem uma sinusite lá que não procura atendimento, ou uma otite que não procura atendimento, e aquilo vai ficando daquele jeito, não é tratado adequadamente, e acaba... Existe uma barreira que tenta barrar isso, né? É, literalmente, barreira hematoencefálica. Ela não deixa os vírus entrar. Só que em algum momento ela acaba falhando, né? E entra. E aí a pessoa desenvolve a meningite. Então, todo quadro gripal, viral ou bacteriano pode levar a meningite. Por sorte, pelo nosso organismo muito forte também, nós temos isso como exceção. Não é comum acontecer. Nós temos no município o caso de meningite em que o paciente tinha uma comorbidade já, né? Então, favoreceu não tem a ver com o surto recente que a gente teve no município, né? Tem a ver com outros casos em que o paciente tinha uma susceptibilidade. Salvo engano, ele tinha uma otite crônica, uma sinusite crônica, não me recordo. Ele foi transferido, tratado da forma que precisa, com antibiótico que precisa, era uma meningite bacteriana, né? É, pacientes que operam sistema nervoso central, pós-AVC, pós-trauma, pós-queda, que precisa abrir a cabeça, fazer cirurgia lá do cérebro, tem uma susceptibilidade. Por quê? Porque elas tiveram essa barreira hematoencefálica exposta, aberta. Então, tá lá um defeitinho na barreira que o vírus, quando ele chega naquele local, ele fala, opa, é aqui que eu vou entrar. Entrou, tomou conta. Né? Ele se desenvolve muito rápido depois que ele está no sistema nervoso central.
Põe-se em síntese, doutor Tiago. Tenha cuidado com dor de ouvido, que fica por um longo período, e tenha cuidado também com sinusite, isso, em palavras simples.
Isso mesmo.
Que são dois caminhos abertos para implicar numa meningite. Né? Vacinas contra a meningite, minha secretária.
Isso, é importante a gente lembrar. Nós temos a meningo C, disponível em todas as unidades de saúde, é o calendário vacinal habitual. É com 3 meses, 5 meses e 12 meses. É, nós fizemos recentemente, semana passada, o dia D, específico para meningo C, e também a outra vacina da meningite, que é a CWY. Então, nós temos que lembrar, a meningo C é até 10 anos, e quem deve procurar as unidades? Dentro das faixas etárias, né, de meses, ou se eu não tenho registro em carteira de vacinação, aí o vacinador vai avaliar e vai fazer a meningo C, até 10 anos. A CWY se faz de 11 a 14 anos também, se não houve registro em carteira de vacina. Bem importante a gente falar isto, tá? Então, é importante os pais ou responsáveis legais verificarem todas as carteiras, né, dos filhos, dos netos, enfim, e buscar o posto de saúde para fazer a atualização e a vacina, porque daí nós temos que lembrar que também tem vacinas que têm reforço, né? A cada 10 anos, então é importante também a gente lembrar isso.
Vamos traçar rapidamente um panorâmica da dengue no município de Marechal Rondon?
Vamos, rapidamente. Então, o Lira, né? O Lira é o levantamento de índice rápido do Aedes. Nós estávamos, se eu não estiver enganada, lá pelo mês de março, abril, nós até ventilamos que nós estávamos em pré-epidemia, né? Nós avisamos em todos os meios de comunicação, fizemos e estamos fazendo, né? Arrastões contínuos no nosso município. Por que que eu falo arrastão contínuo? Porque hoje isto é atrelado ao calendário da agricultura, né, com a recolha de galhos, entulhos, e o pessoal da dengue tem feito esta parceria continuamente. E isso demanda de todos os serviços um trabalho redobrado. E quando a gente fala em Lira, nós podemos olhar o de maio, era 2,9%. E o agora é 0,5% de infestação. O que é preconizado pelo Ministério? Até 1%. Mas quando nós tivemos aquele aumento do número de casos lá na UPA, o impacto foi gigante, e nos outros serviços particulares, tenho certeza que também. Nós tivemos uma incidência aí de dias com mais de 250 atendimentos na UPA. Então, é muita gente com sinais e sintomas, notificações e tudo mais. E a questão da gravidade também, porque, né, anos anteriores houve óbito nesse sentido. Então, o nosso pedido sempre é, por mais que seja inverno, né, a gente está tendo dias mais frios, mas a gente teve dias quentes. Tire 10 minutos do seu dia, não é perder, é ganhar, para fazer a revisão no quintal da sua casa. Porque se todos fazerem um pouquinho da sua obrigação, nós não entraremos em epidemia mais. Então, a dengue ela não é um problema do serviço público. A dengue ela é uma responsabilidade de todos, porque ela fala diretamente da saúde coletiva.
Vou entrar num tema aí que vocês já abordaram, que a Covid até trouxe isso. Saúde mental do rondonense. Recentes estatísticas a níveis nacionais, 20 milhões de brasileiros estão com problemas de saúde mental. O governo liberou dia 3 de julho 200 milhões de reais para investir na saúde dos brasileiros, na saúde mental. Consequentemente, pela leitura que eu fiz, nesses 20 milhões, praticamente todos sofrem de ansiedade. E eu acho que ninguém melhor para falar sobre a saúde mental do que o doutor Tiago, que recebe paciente todos os dias com seus colegas na UPA ou em outra estrutura física, para falar sobre a saúde mental do rondonense. Muito Rivotril, muita clozazepam.
Né, a gente tem, até hoje está na nossa cabeça a geração, alguém lembra? A geração do Gardenal, né? Muita gente fala, todo mundo conhece a medicação porque já ouviu falar que fulano, ciclano, vizinho, às vezes alguém da família usa, né? Então, assim, nós vemos hoje que tanto a nossa cobrança individual, quanto um cenário nacional, quanto local, todo mundo se cobra de alguma maneira, e isso tudo influencia na nossa ansiedade, no nosso sono, nossa qualidade do sono. A nossa higiene do sono é muito ruim hoje, porque a gente deita com o celular na mão e quer dormir, né? Você passa, quando vê, 2 horas se foram vendo vídeos que você não precisava ver, que não vai te agregar em nada, né? Antigamente a gente deitava e lia, hoje em dia a gente deita com o celular na mão e passa 2, 3 horas, quando vê foram 6 horas, né? Então a gente perdeu essa noção. Fala-se muito na quantidade de luz dentro do quarto, a gente tem muito equipamento eletrônico com luzinhas, pontinhos, bolinhas vermelhas, azuis, das mais variadas, e tem gente que ainda dorme com a TV ligada, né? Então, mesmo que você durma com a TV ligada, às vezes você não atinge o sono REM, que é o sono mais profundo que leva você a descansar. Por que eu estou falando isso? Porque como a gente quer passar 2, 3 noites sem dormir, no outro dia tá bem, sendo cobrado no seu serviço ou tendo que dar o seu melhor no seu trabalho, na sua profissão, se você não dormiu bem. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, a gente vê que isso tudo, esse globalismo no sentido de tá tudo na nossa mão, acaba levando a um desarranjo interno. Então, a pessoa acaba falando, ixi, acho que eu preciso de ajuda. Ou, eu não aguento mais meu chefe, ele está me cobrando demais. Às vezes, não é que você está sendo muito cobrado. Às vezes, você não está dando aquilo que você deveria, porque você não está no seu melhor, né? Então, nem sempre. Claro que, às vezes, tem um chefe que cobra um pouco mais do que deveria, mas não é bem por aí. Então, a gente tem uma sequência de coisas e problemas que leva a uma alteração de saúde mental. Eu falo, Harto, eu acho que esse número está subjugado, deve ter muito mais gente, que às vezes eles fazem um levantamento, né, baseado em algum estudo local, e deve ter muito mais gente que sofre de transtornos de insônia, de dificuldade de concentração, de dificuldade de ler, né, porque hoje em dia a gente vai muito pela manchete, ninguém quer ir se aprofundar na notícia, todo mundo para, ler o título, acho que eu já entendo disso aqui, não vou ler.
Fica só na manchete.
Exatamente, né. Então, a nossa saúde mental, eu acho que é uma das coisas que tende a piorar muito nos próximos anos. Eu acho que nós vamos tender a dias cada vez mais difíceis. Todas as pessoas têm, a gente tem crianças, eu já atendi crianças de 9 anos em surto, em crise de ansiedade por problemas familiares, problemas pessoais, né? Então, a gente vê que cada vez mais cedo o paciente está precisando utilizar drogas, medicamentos em doses variadas, às vezes até sedativas, para manter abre aspas, uma saúde mental. Saúde aí não tem mais nada, né?
Não tem mais nada. Tá. Recentemente nós tivemos, mas isso também é com o do Dr. Tiago, recentemente nós tivemos a questão da febre maculosa no estado de São Paulo, com perda de vidas. Diz que o grande agente transmissor é o carrapato instalado na capivara. E muita gente, até nas conversas que eu tenho na rua, e nós, Marechal Rondon, que temos capivara no lago municipal. E biólogos dizem que local de capivara não é indicado os lagos, os parques de lazer, né? Qual a tua opinião, doutor Tiago? Febre maculosa, Marechal Rondon, possibilidade de um dia acontecer ou é muito remota?
Assim, Herto, a gente tem lá em Campinas, que foi onde surgiu, né? Ressurgiu, vamos
ressurgiu,
dizer assim,
né?
O surto. Quando a gente tem mais de dois casos, como é uma coisa extinta, acabou que virou um surto. Nós tivemos notificação em Marechal de casos que pareciam muito de agricultores que tinham contato com carrapato, né? E aí acabaram sendo notificados, mas não confirmaram, tá? Existe uma... O Ministério da Saúde é muito sério. Ele pede que você teste em 15 dias, repita o teste para o caso de um falso positivo, porque é uma doença grave. E o tratamento é muito específico. Então, você tem que ter a certeza de que aquilo ali não é, porque senão você vai causar a morte do paciente. E, às vezes, mesmo tratando, o paciente morre. Então... É testado, o médico tem que ter o conhecimento de poder suspeitar, porque às vezes, isso aqui é uma alergia, né? Porque dá lesões na pele, é uma alergia, vai lá e passa só um antialérgico e manda embora. Não, então ele tem que ter a obrigação, né, de conhecer a doença para poder notificar e fazer o tratamento adequado. O tratamento, ele é empírico, então se eu suspeito, eu trato, porque o exame demora muito para sair, isso não está atrelado ao município, a gente faz a coleta e manda para o estado, demora 15 dias. Né? Então, 15 dias, se eu esperar o resultado, o paciente já partiu. Né? Então, a gente tem que iniciar o tratamento empírico, suspeita, trata, e depois a gente vê o resultado. Não temos casos em Marechal. É remoto para nós? É. Não é impossível. Eventualmente, aparece por aí um bicho de fora que traz o carrapato, porque não necessariamente precisa ser a capivara, ela é onde a gente sabe que tem o carrapato, mas a gente sabe que o carrapato tem outros bichos também, né? Às vezes está num cachorro que vem de fora, que é trazido, que é deixado, né? Que foge de um transporte, às vezes, né? Não sabemos, mas não é impossível.
Marciana, para fechar a nossa cesta de abordagens na entrevista de hoje, Hospital Municipal Dr. Miguel Cruzati, ampliação, alguma coisa de especial?
Com certeza. O Hospital Municipal hoje ele tem 23 leitos e a tratativa do prefeito Márcio junto ao Estado do Paraná, através do deputado Hussein Bach, foi fundamental para que a gente conseguisse evoluir na ampliação do hospital. Então, vem R$2 milhões pelo governo do Estado e o restante é de contrapartida. Então, a obra tem um valor inicial, porque a gente fala inicial, porque pode ter aditivos, né? A obra será R$2.631.692,07. Então, R$2 milhões é do governo do Estado e o restante é do município. Nós vamos passar de 23 leitos para 42. Dentro desta ampliação, e é um desejo do prefeito Márcio, é a estruturação da pediatria 24 horas em nosso município, né? Com pediatra em porta de entrada, porque hoje nós só temos ele em sobreaviso, até pela questão da dificuldade, da disponibilidade deste profissional. Então, é um dos desejos do prefeito e que nós organizamos a planta física e o processo de ampliação de forma que tudo isso dentro das normas da vigilância sanitária sejam cumpridos e isto está se tornando uma realidade. Então, dia 31/7, se nada tiver de questionamento, né, será o dia da questão do processo aí para sabermos quem será a empresa vencedora para poder fazer a ampliação do tão sonhado Hospital Cruzati. Por que eu falo tão sonhado? Porque nós sabemos que os nossos leitos são restritos. Nós temos 5 leitos clínicos masculinos e 5 femininos. E os demais são distribuídos em GO, né, que são as nossas gestantes, clínica cirúrgica, isolamento, pediatria e berçário. Então, quando se ouve 23 leitos, não é para internamento clínico, né? De doenças de pneumonia, diarreia, elas são subdivididas, tá? E quando a gente olha para isso, eu acredito que com 23 leitos, nós fizemos muito pelo nosso município. E aí, é importante dizer que com a estruturação do Hospital Cruzati lá em 2017, até a data de hoje, atualizado cedo, nós temos 2.064 crianças que nasceram no SUS em nosso município. São crianças que deixaram de correr risco na BR e que hoje estão sendo atendidas, as crianças, as gestantes, em nosso município. Eu acredito que o que mais a gente tem que dizer é que a descentralização do pré-natal, aonde quando nós iniciamos era centralizada, hoje está em todas as unidades de saúde. Foi um grande desafio, mas uma evolução muito importante. Nós saímos de uma taxa de mortalidade de 21 para uma taxa de mortalidade infantil menos que 10, que a gente tem que dizer que é menos que 10, que é o recomendado pelo Estado do Paraná e pelo Ministério da Saúde. Então, no ano passado, nós temos dados preliminares fechados de taxa de mortalidade infantil de 5,2. Nós viemos reduzindo a taxa gradativamente para 10, para 8, e ano passado fechou 5,2. Quem cuida das crianças, cuida de sua gente. E isso é importante que a gente deixe registrado. Além disso, no estado do Paraná, nós também tivemos a questão do Opera Paraná, né, que foram cirurgias eletivas que foram realizadas em todo o estado. Nós, enquanto município, também mandamos os nossos pacientes para operar em diversas especialidades, então preciso também deixar isso registrado. Mas muito mais que isso, nós fizemos de forma muito audaciosa através do Siscopar, né? No seu conselho consultivo, na sua diretoria, e aqui agradecimento ao prefeito Valtinho, que é o presidente do consórcio Siscopar. Nós hoje temos o Opera Siscopar dentro do Hospital Cruzati, disponível para todos os 18 municípios. E a cirurgia geral é a especialidade que nós fizemos o início aqui. E hoje nós podemos dizer que temos 204 pacientes atendidos, entre as questões de cirurgia, vou falar de forma mais simples, cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, cirurgia de hemorroida. Então, são estes tipos de procedimentos que nós realizamos no hospital. Quem são os médicos que estão operando e que vieram para o SUS? Isso precisa ser dito. O SUS também tem a qualidade, igual tem o sistema particular e como tem o convênio. O que nós temos que dizer é que nem todas as especialidades nós temos em Marechal Cândido Rondão. E não é assim que isso se constrói a nível de SUS. Por isso que nós temos as micro-regiões de saúde, a regional e a macro. E assim, consequentemente, até Curitiba. Então, hoje nós temos no escopo o Dr. Darlan e o Dr. Adriano Tagarra. E lá atrás, no início, nós tivemos o Dr. Jamal também participando desse processo ativamente. Quando nós começamos, nós tínhamos uma fila com mais de 400 pacientes de cirurgia geral. Ah, temos fila? Temos filas em várias especialidades, porque não é todas as especialidades que nós temos uma cota disponível. Mas é importante dizer também que esses 204 pacientes foram operados em nosso hospital, estão se recuperando ou já se recuperaram e não precisaram ir para Toledo, Cascavel ou Curitiba, que dependendo da especialidade, da complexidade e das comorbidades do paciente, o paciente precisa ir para Curitiba. Além da cirurgia geral, é importante a gente dizer que a cirurgia da ginecologia obstetrícia também, as pacientes de esterectomia, de perineoplastia, laqueadura, nós fizemos muito mais do que 200 laqueaduras desde o início. Nós fizemos, se eu não estiver enganada, em torno de 200 vasectomias, realizadas todas dentro da estrutura do Hospital Cruzati. Então, quando nós olhamos em qualidade de assistência prestada ao munícipe, a gente acredita que, para e passo, a saúde vem se construindo ao longo dos dias. Isso é possível, e eu preciso aqui enaltecer que só funciona por duas motivações. Uma gestão da parte do prefeito Márcio, do vice Ila e da administração como um todo, mas também a outra parte, que é os nossos servidores públicos e as pessoas imbuídas em também prestar o atendimento ao SUS. Nada disso estaria acontecendo se nós não tivéssemos servidores públicos comprometidos no atendimento, porque para você fazer uma construção para cirurgias, nós precisamos da enfermagem, nós precisamos da medicina, todos precisam entender a necessidade. E muito mais do que isso, nós precisamos uma gestão com autonomia, que é o que o prefeito nos dá enquanto secretaria, e fazer a construção disso com os profissionais. E sem recurso financeiro, também ninguém vai a lugar nenhum.
Secretária Márcia, muito bom recebê-la aqui no estúdio da Rádio Difusora. Agradeço mais uma vez por ter aceito o convite para essa entrevista. Como também agradeço ao Dr. Tiago, que se dispôs a vir até aqui o estúdio para a gente falar um pouquinho sobre a saúde de Marechal Cândido Rondon, em especial do cenário histórico que a gente viveu da Covid. Mais uma vez, Márcia, muito obrigado por ter aceito o convite, e ao Dr. Tiago também.
Arthur, agradecer pelo convite de poder estar contigo nesse momento, é uma satisfação. Aproveito também a oportunidade para desejar, né, estamos nos festejos do município de Marechal Cândido Rondon, agradecer a todos os pioneiros e a todos que por aqui passaram e deixaram um pouco de si e também levaram da história de Marechal Cândido Rondon. Parabenizar toda a comunidade rondonense por mais este aniversário. Muito obrigada.
Doutor Tiago.
Agradeço o convite, Arthur, a oportunidade de falar um pouquinho sobre saúde, sobre SUS, né? A Marciane sempre, ela é defensora do SUS, desde que eu conheço ela, de uma forma como eu nunca vi alguém defender, né? Tanto é que ela é lá do Ciscopar, tem três pés lá dentro, né? Ela sempre está nos auxiliando no que precisa lá fora. Então, agradeço a oportunidade, sempre à disposição da secretaria, de quem tiver alguma dúvida, a gente está para auxiliar no que precisar. E eu sempre falo, agora é época de festa, então é época de se prevenir, né? É época de se cuidar, cuidar de si. Não beber e dirigir, não usar de entorpecentes, porque quando a gente está sob o uso de alguma droga, a gente pode fazer coisas que a gente nem pensa, né? Então tem que sempre se prevenir. A prevenção é o melhor remédio, ainda.
Ouvintes da Difusora, esse foi o quadro Personalidade da Semana. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência e eu volto com o próximo programa.